Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. I told you to
be careful. Oi, gente! Aqui é Roxy Roxane, mulher cis, bissexual, switcher, e a minha palavra de segurança é sono, muito sono.
Oi, aqui é o Hugo, homem hétero, cis, switcher, e a minha palavra de segurança é... rapaz.
Atendendo a inúmeros pedidos, muitas cartas que lotaram a caixa postal, né?
Nossa, a gente recebeu aqui uma carta de uma fã de 110 metros e 17 centímetros, que escreveu...
Caraca.
Várias vezes eu te amo pro Gustavo. E aí, depois desse pedido que recebemos aqui na nossa caixa postal, claramente tivemos que trazê-lo.
Lógico, né? Muitas ligações.
Muitas
também,
ligações,
né?
A quantidade de fax, gente, de receber o fax do Japão, pra você ter noção.
Uma loucura. Devido à alta demanda, né, de pedidos, estou de volta, eu, sereia, pessoa de gênero fluido, top, sádica, key holder, handler, bonita, sexy, sensual,
gostosa, cozinheira de mão cheia,
olha, party planner.
Party planner, nem sei o que é isso.
Organizadora de eventos.
Parece descrição de Tinder isso aí, gente.
Não, é quase um LinkedIn.
É, assim, bastidores do último Conde de Goiânia, Gustavo foi comprar coisinhas e falou: Hugo, cuida das coisas pra nada queimar. E aí chegamos lá, eu falei: Gustavo, eu acho que tem um negócio queimando. Ele falou: não, chega em 5 minutos. Já tava carvão, assim, aqui tava perto de estar queimando.
Sabe aquela piada do me avisa quando bater e quando bate fala 11h30? Foi mais ou menos isso. É, me avisa, né, se queimar. Então, queimou.
Ô, Gustavo, só pra avisar aí que queimou, tá? Você pediu pra avisar.
É um clássico Hugo, eu acho.
É,
clássico Hugo.
Gente, era uma receita de tomate com fio, cheguei e tava um tomate carbonizado.
Você está ouvindo Chicotadas, um podcast pra debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia, fetiches e sexualidades alternativas. Oi, pessoal! Vocês pediram a volta dos episódios longos e a gente tá sim de volta. Escolhemos aí pra ser o novo episódio da volta depois de um longo inverno de quase um ano. Um episódio no Bar da Masmorra, que é aquele bate-papo descontraído com o praticante, muitas vezes acompanhado de uma bebidinha, pra gente trocar experiências e contar histórias. E quem tá conosco nessa mesa hoje é a Sereia, ou Dom Gustavo, que é uma pessoa de gênero fluido, usa os pronomes ele, dele, ela, dela, e é assim, misteriosa. Prefere não revelar a própria idade, mas é maior de 18, tá? Ela mora em Goiânia, é médico veterinário de animais de grande porte e participa há uns bons anos da comunidade Leather e BDSM, participou do projeto Dark Room da Senhora Storm, tem textos publicados no site do Dom Barbudo e no Medium dele, os links vão estar todos aí na descrição do episódio. Recentemente, a Sereia e o Hugo têm organizado eventos voltados a estabelecer uma comunidade em Goiânia, então se você é de Goiânia e região, fica de olho aí, ouve esse episódio inteiro, entre em contato com ele se ainda não tiver entrado, porque tem grupo, tem atalhos no parque, tem bate-papo BDSM, todos rolando aí pertinho de você. E não é a primeira vez da Sereia nesse podcast, ela já participou do nosso Chicotinho 18, então se você tiver gostado desse papo aqui, lembra de ir lá escutar. É um episódio respondendo a dúvidas de vocês, e a gente falou sobre papéis no BDSM, cinto de castidade e eletroestimulação erótica lá no Chicotinho 18. E nesse episódio aqui, a gente vai continuar esse papo e falar de outros assuntos, né? Falar mais sobre criação de comunidade, sobre o mundo LED, sobre a história do BDSM, estudos, iniciação, diferentes vivências, algumas dicas aí de abordagem pra vocês. A gente também falou um pouquinho mais de cinto de castidade e muito mais. Vocês vão adorar o nosso papo aí. Só que nesse episódio aqui, eu, Ada, não consegui participar. Eu não tava numa fase muito boa. E aí, quem tomou as rédeas foram o Hugo e a Roxy. Eu não tava nessa gravação. Então, aproveitem aí. Esse papo tá muito divertido. Teve muito do TDAH do Hugo. Eu tive que cortar bastante coisa por causa disso, mas no comecinho do papo também rola um pouco de confusão aí, mas depois tudo flui, vocês vão adorar esse papo, foi bem divertido, e vão aí tirar umas férias da Ada, né, já que eu falei tanto no episódio passado, dessa vez eu vou aparecer aqui só só no, na intro e na hora de falar do Apoia-se. Alguns avisos sobre esse episódio. Tem um aviso de gatilho relacionado a acidentes por lesão de nervo. O Hugo avisa desse aviso de gatilho, não tem nada gráfico, é mais essa parte chata de falar de acidente, né, e de algo realmente poder ser grave relacionado ao BDSM. E uma outra questão é que o áudio do Hugo tá especialmente baixo nesse episódio. Eu corrigi o máximo que deu durante a edição, mas ainda ficou mais baixo do que eu gostaria. Eu queria pedir desculpa pra vocês, falar que eu já briguei com o Hugo, coitado. Eu sou muito malvado com o Hugo às vezes. Me peço desculpas pra vocês, e um pouco de desculpas pra ele, mas nem tanto. E isso vai ser corrigido no próximo episódio. A gente vai dar um jeito pra vocês conseguirem escutar ele, que eu sei que não é de hoje, que ele fala um pouco baixo e às vezes fica um pouco difícil de entender o que ele tá falando. Nos episódios regulares, lá atrás, eu costumava sempre colocar a música de fundo, mas eu não sei ainda se eu vou retornar ou se eu vou deixar desse jeito aí no silêncio mesmo. Me contem o que vocês preferem. Eu fiz aí uma tentativa de colocar uma vírgula musical pra não ficar o assunto tudo muito um grudado no outro. Me contem se vocês curtiram ou se vocês têm outras sugestões, né? Se você também trabalha com áudio, é técnico de som, pode criar vinhetas exclusivas pra gente. Entre em contato também, que vai ser ótimo. E eu tô fazendo aí os últimos ajustes pra chegar num padrão legal aí dos episódios regulares pra vocês. Espero que vocês gostem. E fiquem aí com o bate-papo, que foi bem divertido e informativo também. Espero que vocês gostem. Muito obrigada, Sereia, por toda a disponibilidade, pela paciência, por topar bater esse papo com a gente, passar um calor aí durante a gravação. E fiquem aí com o episódio. Espero que vocês gostem. Oh,
delicious. Muito bem, gente. Então, como vocês viram, temos aqui Gustavo, depois de muitos pedidos para voltar aqui no nosso episódio. É a primeira vez que eu estou conhecendo Maravilha de Gustavo. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre você. Então, se puder falar um pouquinho mais sobre você, Gustavo?
Gustavo já tinha se apresentado no episódio passado. É. Mas a gente reapresenta.
Não, por... Dom Gustavo, Sereia, que é como a gente é conhecida no meio, Leather. Ninguém sabe quem é Gustavo, é uma maravilha. Mas funciona, é uma identidade que funciona para mim. É, pode funciona. Falar Sereia à vontade.
Gosto. Tem que vir aqui pra trabalhar no mar. Tem várias.
Oi.
Olha, cantora. Vou mostrar pra vocês o Canto da Sereia. Aquele meme da Xuxa. Eu não vou repetir.
Há alguns episódios atrás, Gustavo se apresentou. A gente comentou das nossas dinâmicas. Mas agora a gente vai fazer um bar na masmorra. Infelizmente, estamos sem drinks. Por falta de organização minha, no caso. Que eu não sabia que você gostava de beber de álcool.
Álcool.
Álcool. É, de gasolina. De posto, né?
Álcool puro, 90%.
Ah, nossa, super combinado.
Aquele que limpa bem internamente.
Super combinaria um espumante.
Eu tinha esquecido também. Eu vou fazer inveja pra vocês, então vou pegar aqui uma cervejinha, já que pode.
É. Estamos abrindo um champanhe imaginário aqui.
Putz, você falou das uvas brancas na geladeira e eu esqueci de pegar um champanhe.
Estamos abrindo um champanhe imaginário.
Um champanhe imaginário aqui.
Ouçam estourar.
Aqui eu tenho vinho, gente. Se vocês estiverem mais pertinho, eu dividia.
Desvalhaçada isso.
Mas hoje vai a cerveja mesmo.
Gustavo, na última vez que eu estive na sua casa, você comentou que eu dei uma explicação sobre o Kane errada. Então vamos começar isso com essa retratação.
Ah, sim.
Dando o seu direito de resposta sobre a questão do Kane.
Neto, como eu não falei palavra de segurança, a minha palavra de segurança de hoje vai ser direito de resposta. Porque tem gente que acha que eu não sou ouvinte do podcast, né?
Eu não sei de nada.
E alguém, por acaso, né, não me falou um abre aspas, a Sereia acha que tudo que é um atala é Kane?
Que é cilíndrica.
Não, você falou tudo que é um atala. Eu lembro. Eu sou um ouvinte
eu
assíduo
do podcast. Tem memória
boa,
Hugo. Tem memória boa.
Tá achando o quê? Tem, eu queria ter registrado exatamente a minutagem...
Pra
vir com o meu advogado já. Mas como vamos expor a polêmica do Kane...
Sim.
O Hugo, ele tem um certo problema com um Kane meu.
Que é um casado. Assim.
Não, não é. Visto que todos os meus Kanes são naturais, são de bambu que eu mesmo fui lá e tirei, eu mesmo lixei, eu mesmo preparei.
Artesanal, moça. Esquecendo de botar
totalmente artesanal.
Na descrição dela.
Faz artesanais. Eu nem termino. Então, eu não sei, eu devia ter medido a espessura exata, né, pra trazer pro pessoal do podcast.
Próxima vez que eu for a Goiânia, eu vou levar o paquímetro pra gente medir, assim.
Com certeza, mas ele tem um certo problema com isso. E essa mesma pessoa que critica a minha Kane é a pessoa que tem um bastão de cola quente industrial que tem a espessura 5 vezes maior do que a da minha Kane.
Só que eu não chamo um bastão de Kane. Pra mim, é um bastão de cola quente, ou sabre de luz.
O o não que não é toda a tala. Até mesmo porque a tala não é cilíndrica, a tala tem que ser achatada, a tala é utilizada para imobilização de membros, e se for cilíndrica, não para no lugar, a atadura mexe.
Gente, está aqui nervoso.
Eu sou uma profissional de saúde?
Eu estou com medo.
Eu sou uma profissional de saúde?
Gente,
pode não parecer.
Já logo no início do episódio, que delícia.
Já. Poxa. Vamos começar animados isso aqui e vamos terminar na cadeirada.
Na cadeirada.
Vai ser uma maravilha.
Então, assim, eu peço desculpas por ter feito essa fala errada, mas pra mim aquilo ainda não é um Kane, porque ele é grosso demais.
Qual que é a espessura ideal do Kane?
Eu vou ver a norma BNT. Que
nossa, falou, né? A agência reguladora aqui, né?
De instrumentos e implementos de BDSM pra ver qual é a espessura do objeto cilíndrico pra ser considerado um cane, mas...
Disse Mestre Kane, a agência reguladora de canes no Brasil.
Então, gente, seguindo um pouquinho... Já teve o direito de resposta, Gustavo? Está satisfeita?
Estou.
Está. Hugo, você quer fazer uma tréplica?
Não. O Gustavo respondeu por mim.
Obrigada.
Ótimo, maravilha. Então, Gustavo, acho que faltou da apresentação que você fez lá, faltou um pouquinho você falar a sua posição no BD e status de relacionamento, se tem algum relacionamento baunilha ou BD, se é mono ou não mono, essas coisas. Você pode esclarecer. Não sei se você já falou isso no outro episódio.
Falei. Então, sou top, atualmente, encalhada.
Você é linda, menina, você vai encontrar um homem.
Meu cu que eu quero, rapaz.
Você não quer um príncipe de cavalo branco?
Ah, com certeza. Disse a Cinderela. Eu sou uma pessoa que realmente sou bem defensora das avulsas. Então, para relacionamentos baunilhas, a gente também tá na casualidade. Coleiras é uma coisa difícil, né?
Disse a periguete.
Olha, desgraça. Não vou nem falar qual que é a fama dela aqui no bairro. Então, como grande defensora das avulsas, né, só tenho play partners, tem muitos anos que eu não tenho coleiras, não sustento posses, e também, assim, tá funcionando.
Mas conte mais, relembre a sua história lá, como o Gustavo descobriu o BDSM, como ele apareceu na sua vida.
Então, na contramão da grande maioria, eu só fui conhecer o BDSM depois que eu frequentava a comunidade fetichista. Ali atrás, alguns aninhos, poucos, né, porque sou jovem, eu conheci a comunidade Leather de São Paulo. E depois que eu comecei a frequentar alguns eventos, que eu passei por um episódio aí que acabei me descobrindo não só como a amiga baunilha do rolê, mas também como uma das outras loucas fetichistas que tava lá junto. Inclusive, até o nome Sereia foi me dado por um amigo na primeira vez que eu pisei dentro de um evento Leather. Então, dentro da comunidade Leather, é mais fácil saber quem é a Sereia do que quem é o Gustavo. E é uma identidade que funciona bastante pra mim. Então, pode falar o Gustavo, o Dom Gustavo, a Sereia. Funciona bem.
Hugo, você explica só pra quem tá chegando aqui de paraquedas o que, que seria a comunidade Leather?
A comunidade Leather é uma comunidade majoritariamente de pessoas que gostam de acessórios e roupas de couro. Poderia dizer que é majoritariamente
gay.
De homens cis, né? Diria?
Sim. Pra gente entender um pouco a comunidade Leather, a gente tem que falar um pouquinho de história. É ali no período pós-Segunda Guerra, a gente começou a ter... E essa é a própria história do BDSM mesmo, gente. Ali no período pós-Segunda Guerra, alguns grupos de motociclistas começaram a se reunir. Eu digo que são grupos de motociclistas que não tinham motos, né? Que eram grupos de homens gays que tinham bastante fetiche e apelo por aquela estética e começaram a se reunir, assim, não pra andar de moto, pra andar de outra coisa.
Pra montar, não na moto.
Pra montar outra coisa, eu não preciso dizer o quê.
Então, eu acho que tá bem explícito.
Né, acho que tá bem subentendido. Então, a partir daí, a gente começou a ter, né, movimentos fetichistas. Então, começaram a surgir... Essa é a comunidade Leather específica, aquela que tem essa atração por vestimentas e acessórios de couro. A gente começou a ter a turma do fisting, os bares SM.
O pessoal do bondage.
Uhum.
O pessoal que gostava também de práticas de impacto ou não. E até mesmo... Nessa época, né, ali talvez um pouco depois, até se criaram um código
para
você
tinha.
Saber quem gostava do que era através de bandanas.
Sim, tinha bandanas, pulseira também, dependendo, pulseira de couro, dependendo de cada braço também é a cor da bandana, em que bolso você tá usando, em que braço tá amarrado. Pra gente entender isso, tem que realmente colocar no contexto histórico, porque ali nos anos 50, 60, até 70 ainda, a gente não tinha essa explicidade toda. Então a gente tinha ali um período onde ainda homossexualidade era vista como extremamente errada, extremamente suja, promíscua, doente.
A questão da AIDS, da falta de conhecimento das ISTs.
Mas a AIDS, né, ainda veio depois da liberdade sexual. Esse período dos códigos e tal ainda estava ali antes. Começou um pouquinho antes dessa libertação sexual que a gente teve. Foi nos 70, né? Dos homossexuais, de poder realmente... Não podia e, de repente, não. Nós somos tranquilos com isso, nós estamos abertos e podemos transar do jeito que a gente quiser, independente do que a sociedade está falando, se a gente é doente ou não. Veio antes da liberação sexual até esse código. Então era bem subscrito. Então, a gente não podia virar e falar no meio da rua, eu gosto de mijar em alguém. Tinha que ter a bandeirinha, tinha a bandana amarela que sinalizava isso e a pessoa consultava, ia procurar mediante aquilo que ela estava sendo sinalizada. Então, o reconhecimento dos fetiches nessa época era feito dessa forma mais sutil. Não era tão anunciado, igual a gente pode ter um aplicativo fetichista hoje que está lá estampado tudo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, é limites rígidos, limites flexíveis.
São várias lutas de liberações, né? É uma de cada vez, basicamente,
sim,
né? A gente tá chegando lá.
Não, a gente ainda tem que falar sobre essa história de direitos, né? De conquista de direitos, de lutas de direitos, que vem de sexualidade, de identidade de gênero. Então, pra você ver, se eu estou dentro do BDSM, eu tive que passar por uma luta de liberdade de direitos? Tive.
Às vezes o pessoal não conhece essa parte da história, mas o BDSM, ele vem desse lugar, desses clubes leathers, e aí, já com a internet... Foi se criada a sigla, mas as
Foi
práticas...
a junção de todo mundo, né? Porque no passado a gente tinha clubes específicos. O que veio foi, a partir do momento que começou a entrar pessoas novas...
Não gays.
Né? Aí tem que fazer um recorte de gênero e de sexualidade. Que a partir do momento que foram entrando outros tipos de pessoas, a gente começou a ter relatos de abuso. Então, por aí que teve a necessidade de se criar o BDSM. Né? Então, o BDSM em si, essa sigla que a gente conhece, essas regrinhas que a gente tem, ela foi criada. E é até novo, não é uma coisa tão antiga. Eu não vou saber decorado quem escreveu o quê.
Fica aí pra dica de talvez um episódio de história do BDSM com o Gustavo. Esse seria, sei lá, o sexto episódio de tema.
Pobre, gente.
Não, porque aqui um bastidor que eu achei incrível, que o Gustavo conhece muito da história dessa luta sexual. Ele estava contando pra gente no final de semana passado sobre a questão dos primeiros shows com... Não é travesti? Como que é o nome da palavra?
Na época era ator transformista. Começou como travesti também, ali no teatro de revista, e depois virou ator transformista pra então chegar na drag queen de hoje aqui no Brasil.
Então, dá pra fazer um episódio histórico e... Mas então, respondendo a sua pergunta...
Ela não é um corpo vazio, tá, gente? Ela tem conteúdo.
É um corpo lindo e com conteúdo e habilidades.
Não é só uma gostosa que tem conteúdo.
Então, respondendo a sua pergunta, a comunidade leather é essa comunidade majoritariamente gay que gosta de couro.
Brasil. Vale a pena fazer esse recorte. No Brasil, ela é majoritariamente gay. De fora, a gente já tem, sim, tem inclusão de muitas mulheres, principalmente nos concursos de leather também. Porque a gente tem concurso de Mr. Leather e lá fora também mulheres participam. Mulheres trans, mulheres cis. Eu já tô aqui, né, puxando pro lado da drag leather.
Da drag leather, exatamente.
Adoro.
Você comentou comigo que você gosta de fazer a parte de introdução, não? Iniciação?
Iniciação. Não é gostar. É fazer iniciação no BDSM, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam começar a fixar. Quem faz iniciação é todo mundo, né? Seja como top ou bottom, não. São pessoas que têm paciência. Sabe aquele meme da Suzana Vieira de "eu não tenho paciência pra quem tá começando agora"? É o inverso. É quem tem paciência. Então, quem tá aí que oferece esse serviço de acolher o iniciante, porque a gente fala iniciação, parece que você vai fazer assim, o grande ritual...
Traga 10 toalhas brancas de madrugada, me encontre no cruzamento de tal com tal, né?
Tem gente que ia gostar se fosse assim, né? Se fosse bem negociadinho, a pessoa ia estar gostando bastante, na verdade.
Né?
Podemos fazer, mas é uma outra coisa,
não
é iniciação.
Então, fica uma dica. Você é iniciante, viu alguém comentando, né, que faz iniciação, ou que ajuda iniciante, ou que aceita iniciantes? É isso. É alguém que vai te ajudar a procurar material de qualidade. É quase uma mentoria, pra ser sincero.
Qual você diria que é a diferença entre essa iniciação e a mentoria? Ou você acha que é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa, porque o tipo de assistência vai ser um pouco diferente. Porque você vai estar ali realmente disposto a ajudar a pessoa. Mas sem um fator essencial, que é o interesse. Eu não vou te sugerir tudo, te jogar pronto e falar, você vai ter que fazer isso nesse conforme. Não, você vai buscar por seus próprios meios. E eu só vou fazer um auxílio a puxar você entender um pouquinho melhor até seus próprios fetiches. Porque chega muita gente que tá com um nó na cabeça. Então a gente tem que ajudar a pessoa a puxar o fiozinho do que é cada coisinha que ele tá sentindo atraído.
Muita gente que começa no BDSM sempre tá meio perdido, né? Tentando entender realmente quais são os seus fetiches, o que é aquilo que te excita, o que não te excita, porque às vezes você, né, engloba tudo num geral, assim, e daí só quando você entra na comunidade você vê todas as nuances que tem ali no meio.
Sim. O que é mais comum? Referência errada. Então vai chegar quem viu 50 tons de cinza ou quem viu pornô. Senhor. O primeiro momento é o quebrar sonhos. A pessoa vai chegar com toda aquela fantasia idealizada e você vai virar e falar assim, não é isso.
Sim.
Não vai acontecer nada disso. Eu não vou te bater e vou te dar um carro depois.
Nem um voo de helicóptero.
Ou a gente vai fazer aquela surubona legal. Poxa, que chato, né? Não vai ter. E tem que passar as referências certas. E toda referência certa envolve leitura, né? Nem só leitura, porque eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem ferramentas como Chicotadas, que é excepcional. Quem não consegue se concentrar, por exemplo, numa leitura, pode ouvir o podcast. Então, necessariamente, essa busca de informação tem que ser por fontes não só confiáveis, mas como fontes educadoras. Você não vai ver isso no pornô. Principalmente sobre parte estrutural.
Voltando um pouco, você perguntar a diferença entre um mentor e uma pessoa que está iniciando, eu acho que no processo de iniciação, você sempre vai estar muito claro na mesa se o BDSM é para você e o que exatamente você quer. Porque eu acho que o mentor, ele já parte do pressuposto de que você entendeu que você gosta de BDSM, que você já tem alguma noção do que vai acontecer pra ele te ajudar na sua jornada, né?
Até porque normalmente falam de mentor ser da mesma posição que você,
sim,
né? Se você é
sim.
bottom, você vai ter um
tem
mentor bottom,
detalhes.
Se é um top, você vai ter um mentor top. Daí a iniciação deve ser uma coisa assim, a pessoa ainda nem tá entendendo onde que ela tá incluída ali, mas você só tá dando as referências pra ela começar a se descobrir no meio.
Sim, e pode ser que evolua pra um jogo. Geralmente ela parte do pressuposto de um ponto de interesse em jogo.
Entendi.
Então, acho que a principal diferença que a gente pode colocar aqui é o mentor, ele nunca vai jogar com a pessoa. São posições iguais, né? Já a iniciação, quando você faz essa iniciação ou esse acolhimento do iniciante, não necessariamente você vai acolher só aquela posição. E futuramente pode evoluir para um jogo, sim. Mas não é ser sommelier de práticas, tá? A pessoa chega aqui achando, vamos fazer a iniciação. Vai ser um menu de degustação de práticas. Eu vou experimentar um pouquinho de cada coisa, bem atenuado, e no final vou falar assim, meu fetiche é esse, esse e esse.
Não é assim, não. Achei que era a la carte.
Menina,
assim.
Você acredita que não?
Achei que era tipo a la carte, sabe? Aquele bandejão, aí você vai, olha, quero um pouco dessa prática, um pouco daquela.
Você acredita que tem que descobrir do que gosta pra depois fazer?
Faz sentido.
E por quê? Porque tem que descobrir do que gosta pra depois fazer.
Nós temos que lembrar que nosso fetiche, ele envolve umas coisinhas chamadas riscos. Então, você negociar uma prática que você não sabe o que é, não sabe quais são os riscos envolvidos, e uma coisa meio cega, pode ser que a execução dela não vai ser tão satisfatória, inclusive pode te gerar gatilhos, traumas, lesões físicas,
psicológicas,
principalmente. Então, não adianta a gente querer ir para uma negociação sem saber o que é a prática que a gente está negociando. O que é a porra da iniciação? É simplesmente, até do estudo, né? A gente fala tanto de estudo, para que serve isso? Tudo isso é só um preparatório para que você esteja capaz de negociar. Não existe sessão sem negociação. Não existe. E se você vê alguém que faz isso, bandeirinha vermelha aí, hein, galera? Tá tremulante aí. Não existe sessão sem negociação. Necessariamente, tudo que a gente faz numa sessão tem que ser conversada previamente e acertada. Em momentos frios, em momentos de cabeça fria. Então não adianta você chegar no meio da sessão e perguntar, vamos incluir tal coisa?
Falando de práticas, né? Falou que já que não vai ser um menu degustação, quais são suas práticas favoritas para se a gente tem aí um...
Se existisse um menu, né?
Se tivesse o menu...
Se tivesse, quais
menu os... sereia.
Menu sereia, o que sereia gosta?
Eu tenho pontos diferentes também. por exemplo, sou sádica, voltada pra dor física, não sou tanto de humilhação e degradação. Sou mais realmente impact, até o eletro voltado pra dor. Futuramente tem mais coisa vindo aí, né?
Temos novidades.
Tem detalhes, mas mais tarde vamos conversar disso ainda nesse assunto. Ainda hoje, não percam, tem assuntos novos aí. Então, bates voltados pra dor física. Sou keyholder, quem quer jogar aí a castidade.
Ou seja,
a tia gosta.
Ele guarda a chavinha de castidade dos amiguinhos.
E também sou handler, né? E nessa questão de handler, tutor.
Tutor.
Né? Cabe mais, você fazendo uma tradução literal, né? Pro jogo do pet play, seria o tutor. E não sou aquele handler, né? Adestrador, que vai estar bravo e tal, e dando ordens pro pet. Não, eu sou aquele que vai estragar o pet.
Caraca.
É a avó do pet?
Nossa, é bem aquilo. Chama o cachorro em cima do sofá, faz bagunça. A gente bate de vez em quando, bate, mas assim. Não conta pra sociedade protetora dos animais.
Pode deixar.
Esse animal tá consentindo, no caso, né?
Tá.
A gente sabe.
Então eu tenho nuances diferentes, né, pra execução de cada fetiche meu.
Entendi. Então esse seria o menos sereia.
Um top 3 de práticas, assim, vamos pôr práticas sádicas. Impact, o eletro, né, não pode faltar. Talvez eu seja um pouco conhecida por causa da eletroestimulação erótica. Não sei por quê. Talvez eu seja conhecido.
Só porque ele escreveu vários artigos sobre isso?
Não, escrevi
dois?
Um só. Só um, mas assim, é um artigo, um vídeo, mas a tia, pra escrever ele...
Um senhor artigo.
Olha, pra quem tem interesse, pode consultar lá o Medium ou o site do Dom Barbudo e pode procurar sobre eletroestimulação erótica, que tem um textinho ali pra quem quer entender melhor, ter uma basezinha. Não praticar, entender melhor e ter uma base. Vale a pena dar uma lida.
Elétrico seria a segunda e a terceira?
A terceira? Nossa, a terceira aí tem muita coisa.
Restrição.
Vamos pôr o bondage? O bondage, porque eu também tenho o status de iniciante em Shibari. Eu sou iniciante em Shibari tem mais ou menos 6 anos. E nunca evolui.
Quem nunca? Eu te entendo completamente. Eu com as minhas cordinhas aqui.
Mas temos um venha aí...
Exatamente.
Né? Vem aí, já tem, inclusive, como já temos projetos rodando, né? Do Atados Goiânia. Então, vou tomar vergonha na cara. A gente vai.
Vai dessa.
Uma hora
vai.
Status, vai.
Assim, de iniciante pra beginner.
Aí você falou das práticas sádicas. Da Handler teria algum pra você citar? Que o que rolou? Não tem
é porque
muito que fazer,
o pet play já é uma prática em si.
Sim,
né? Já é uma prática lúdica pra gente jogar. Então, você pode incluir outras coisas? Pode. Por exemplo, enfiar a disciplina no meio do pet play, quando você tem um parceiro humano, é o mais comum da gente ver. Mas o próprio pet é uma prática, e é uma prática, inclusive, que pode ser jogada sem o parceiro humano.
Da mesma forma com
o Age.
O Age.
Né? Essas práticas lúdicas, lúdicas, né? Elas fogem um pouquinho da nossa regrinha do BDSM, né? De ter que ter dois polos jogando.
Sim, é. Poderia...
Não necessariamente.
É que eu acho que essas são práticas que elas são mais focadas na sua própria vivência, né? Tipo, existem também os tops dessas práticas que gostam de lidar com as pessoas que estão nessa vivência, mas acho que são práticas assim que se importam muito para quem tá vivendo, né, no Little Space, quem tá vivendo no Pet Space ali, é mais essa libertação assim de poder se aceitar naquele espaço como pet ou naquele espaço como Little.
Sim, né, são práticas, as práticas lúdicas, elas são pautadas na ludicidade, não na verticalidade. A gente pode enfiar uma verticalidade? Pode, só que não é pautada nisso.
E agora aquele momento fofoca. Você comentou da questão dos projetos que a gente está tendo, e você comentou também da comunidade Leather. Poderia comentar como é que foi essa sua jornada através de comunidades? Você havia comentado no episódio passado, era a terceira tentativa de criar uma comunidade em Goiânia, alguma coisa nesse sentido. Pode, por favor, detalhar pra gente, mas logo depois dos nossos comerciais. Então, gente, vocês sabem que a gente tem um Apoia-se. Graças a ele, as coisas estão funcionando. Já temos 2 episódios com a comunidade. E você nos apoiando, o que você ganha, Bárbara?
Tem vários, né? A gente tem vários níveis ali de apoio, né? O primeiro, que é o que a gente gosta mais dentro das Chicotadas, é a participação no nosso grupo do Telegram. E ali a gente tem criado uma comunidade muito positiva de gente, assim, trocando experiências e trocando momentos, memórias, ideias e vontades e muitas muitas conversas rolando, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais orgulho dessa mini comunidade que a gente tá criando agora do Chicotadas. Mensalmente a gente faz uma chamada de vídeo com todo mundo do grupo, e essa chamada pode, né, virar um episódio também. A gente já lançou 2 episódios com a galera que apoia a gente, e tem muitas outras, assim, vocês entrando lá no apoia.se/chicotadas, vocês conseguem ver todas as recompensas que você pode ter apoiando a gente, além de, né, de saber que você tá providenciando mais oportunidades para cada vez mais gente aprender um pouquinho mais sobre BDSM de várias formas. Acho que é isso. Então, esses foram nossos comerciais, e a gente sempre gosta muito de agradecer a todo mundo que já apoia a gente. A gente tem essa comunidade linda, e por causa de vocês que a gente consegue continuar com esse projeto maravilhoso que é o Chicotadas.
E agora a Aline vai ler o nome dos novos participantes e vai me dar bronca, talvez.
Vai. Sempre.
Sim, o Hugo está certo, eu vou brigar com ele, porque é praticamente meu hobby, e essa edição foi um pouquinho difícil, como vocês devem imaginar, mas enfim, o episódio está bem divertido, né, acho que vocês devem estar gostando. E eu quero agradecer muito a todos os nossos apoiadores, aos nossos apoiadores Premium, Baiana que mora no Japão, Mário do Rio, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, Alay e o Sr. Cherry de São Paulo, Lani de Campina Grande, Cadelinha Anônima e Len Vacura de São Paulo, e também aos nossos novos apoiadores, Kink Douglas de São Paulo, uma pessoa que eu não posso falar o nome porque ainda não preencheu o formulário, então eu não sei qual é o nick. Outra pessoa que pediu para não ser mencionada, a Aninha de Curitiba e a Aida da Paraíba. Para saber mais sobre as nossas propostas, metas e recompensas, e também ser um apoiador, poder participar dos nossos encontros com apoiadores, ter o seu nome mencionado aqui, acesse apoia.se/chicotadas.
Fechando os nossos comerciais, Sereia, então conte da sua jornada.
Então, é a jornada específica de Goiânia. Goiânia, contar pra vocês, é um lugar complicado, mas nós estamos tentando mais uma vez desbravá-lo. É, já houveram algumas tentativas de criar essa comunidade dentro de Goiânia. Goiânia tem praticantes? Tem. Vocês acreditam que tem, gente? Interior de Goiás? Tem. É a capital? Muita. A gente tá tentando reunir esse pessoal, já é a nossa terceira tentativa, a gente já teve diferentes abordagens, mas agora parece que tá saindo de fato do papel. Então a gente fundou, eu e o Hugo, o BDSM Goiânia, que por enquanto tá funcionando como um grupo de WhatsApp, mas é o intuito de ser um clube, que inclusive é o que te dá acesso a alguns eventos particulares nossos, né?
Sim, sim. Assim que sair divulgação das novas datas, vem conversar com a gente, porque tem alguns eventos que são fechados, assim. Que a gente tá testando alguns modelos, a gente tá vendo o que funciona, o que não funciona.
Tivemos um workshop.
Olha, que legal.
Né? É, uma breve explicação geral de vários implementos e instrumentos ali.
A gente já estabeleceu um exemplo, que é o Bate-Papo BDSM, que é a nossa roda de debates sobre fetiches, BDSM, sexualidade, gênero. Então, tem um apanhado grande de coisas. Nossa última edição, inclusive, teve um game show com direito a brindes.
Jogo de perguntas e respostas, e assim, foi acirrado da primeira à última pergunta. A gente teve que criar ali um pouco na hora a pergunta para fazer o desempate, porque tava todo mundo ou acertava junto ou errava junto. Foi incrível, as equipes assim, pau a pau ali.
E foi assim que a gente aprendeu que curafilia é fetiche em palhaço e Lunars é fetiche em balão.
Caraca.
Essa informação não necessariamente é importante pro seu fetiche, mas foi ela que desempatou o jogo.
É uma curiosidade.
A curiosidade. E assim, a gente descobriu vários fetiches inusitados aí.
Enfim, tem gosto pra
legal.
Tudo.
E tem funcionado isso, esse processo que você tá fazendo pra voltar à comunidade de Goiânia?
Tem. A gente tá, inclusive, foi nossa terceira edição do Final de Semana Fetichista de Goiânia, que é o que reúne nossos... Por enquanto, nós estamos reunindo todos os eventos no final de semana específico, que fica mais fácil para as pessoas terem acesso. A gente tem os eventos fechados e o Atados no Parque Edição Goiânia, que já é de responsabilidade do Shibari Goiânia.
Que é uma responsabilidade minha, fundei também com o Gustavo, mas esse eu lidero. Mas você quer contar das suas tentativas, como elas foram, o que você aprendeu com elas?
Já tivemos abordagens. O que a gente já teve de abordagem? Abordagem não, né? De tentativas, né? De puxar tanto pro lado gay quanto pro lado hétero de acontecer. Só que tudo, essas duas outras tentativas, foi em outra vida. Numa vida que a gente tinha antes da pandemia. É engraçado, né? A gente falava antes de Cristo, depois de Cristo. Agora, nossas referências é sempre antes da pandemia e depois da pandemia.
Com certeza, que tudo mudou muito, né?
Então vinha coisas, a gente vinha de tentativas e tal, alguns projetos foram perdidos, outros caminharam para outro rumo, por conta da pandemia mesmo. Não deu certo, mas agora a gente está vindo com a eficácia maior. Então já saiu do papel, né? Já estamos tendo. Quem tem interesse, pessoas da área de Goiânia, Brasília, que queiram frequentar nossos eventos, pode procurar tanto eu quanto no Hugo pelo Instagram, que a gente faz esse acolhimento sim. E independente de ser iniciante, ser experiente, a gente só não aceita red flag. A gente faz um psicotécnico.
A gente chama ali pra conversar e entende a história da pessoa. Se ela falar que já tem uma certa experiência, a gente pede referência, então a gente faz todo o nosso protocolo. E lógico, as pessoas ali dentro também tem que fazer o seu pra jogar, né? Porque tá lá dentro que tá liberado, né? A gente tenta dar uma catada, mas...
A gente referencia, a gente tá criando uma comunidade. E a comunidade, ela segue os padrões de todas as comunidades fetichistas que a gente tem, né? Tanto como um todo, quanto as isoladas, né? De locais, sobre referenciação... você cuidar do seu nominho. A função da comunidade não é só agrupar, mas é também coagir abusadores. Então a gente tá fazendo a mesma coisa com a comunidade de Goiânia.
É, igual teve um caso que o pessoal comentou na última reunião.
Sim.
De um cara que chegava invadindo PVs pedindo ballbust.
Do nada.
Assim, quase exigindo ballbust de todo mundo, inclusive de pessoas que se identificam como sub e deixaram claro que eram subs e tudo mais. Ele tipo, não, mas é só me chutar, tal, não sei o quê.
Ballbusting é o fetiche de chute na bola, nas bolas, pancada.
É, normalmente é
chute. É chute, específico chute. Chute nas bolas, basicamente.
Sim, faz parte das práticas de CBT, né, de Cock and Ball Torture. E essa específica a gente pratica atingindo o escroto com o pé.
Então, uma pessoa já avisou pra outra, várias pessoas comentaram, então todo mundo já é uma pessoa, vamos dizer assim, mapeada.
Sim, já identificamos, né, quem é a pessoa, que essa pessoa é problemática. Então, uma pessoa que, com certeza, se você for fazer um evento, não é uma pessoa que você quer convidar.
E é uma coisa que é isso que a comunidade ajuda, né? Ajuda exatamente você minar essas pessoas dos meios, pessoas tóxicas e red flags do meio, né?
Sim, eu acho que a principal função da comunidade é essa, não é a gente exaltar egos, mas é a gente coagir abusadores.
A gente, comentando aqui de comunidade, que a gente sempre fala muito nos Chicotadas, o que você diria para quem mora em um lugar que não tem eventos ou que se sente isolado? Existe alguma forma ideal de iniciar uma comunidade? Quais seriam seus conselhos, Gustavo? Solte sua sabedoria para nós.
Olha, hoje temos uma ferramenta maravilhosa chamada internet.
Uau.
Olha, conectando pessoas, que incrível. E canais como Chicotadas, que já estão dando um grande auxílio com o ESC, o Encontro em Sua Comunidade. Aproveitando essa ferramenta da virtualidade, é o melhor lugar para fazer captação de pessoas hoje em dia. É internet. É, pare, estou falando que fazer captação. Depois a gente tem que fazer uma seleção. Mas você utilizar de aplicativos, a gente tem FetLife, tem...
O Grindr. É específico gay, mas enfim.
Mas não é para encontrar comunidade, é para outra coisa, o Grindr.
O Grindr acho que tem outro objetivo, Hugo.
É, para formar grupo da igreja.
É, grupos bíblicos, né?
E até a própria ferramenta do Instagram. Cria um perfil, pode ser um perfil low profile, explicando, né, que você ainda não pode se identificar. E começa a buscar perfis fetichistas. Começa a buscar pessoas da comunidade. E a partir desse ponto de partida, você vai formando...
Acho que, só pra fazer um parêntese muito importante você comentar, começa a procurar perfis fetichistas. Gente, parem de mandar mensagem procurando gente. Só porque uma pessoa tem lá um perfil baunilha seguindo alguma conta de BDSM, não entre em contato com ela. Se é o perfil baunilha, é perfil baunilha. Vai entrar em contato primeiro com gente de perfil fetichista.
Justamente, né? Hoje a gente tem muita gente que tá aí do meio fetichista, que é figura pública. Essas pessoas, né, elas estão preparadas para receber esse tipo de mensagem, esse tipo de acolhimento. Pessoas baunilhas, ou pessoas que têm perfil fechado, ou que não querem esse tipo de invasão no privado, têm que serem respeitadas também. Tenta sempre a comunicação de forma educada. A abordagem comanda praticamente 100% das interações virtuais. Então, se você chegar com uma abordagem errada para uma pessoa, você pode encerrar o canal de comunicação com ela antes mesmo de ter começado.
Sim.
E eu coloco aqui eu fiz uma coisa com uma pessoa só porque ele mandou uma mensagem muito bem educada, muito bem escrita, não precisa passou. Não foi um textão? Lógico, foi um parágrafozinho que a pessoa me escreveu, perguntando algumas coisas sobre a comunidade numa cidade específica. É, a gente tem mais ou menos algumas pessoas mapeadas em cada cidade. Eu falei, olha, esse aqui eu sinto até confortável de te passar o seu WhatsApp, caso você autorize, porque foi uma pessoa muito bem educada na forma que me abordou. E a pessoa também falou, olha, se foi educado, já pode passar meu WhatsApp, que seria até mais pessoal. Normalmente a gente se troca primeiro os Instagram, depois para passar o WhatsApp, por exemplo. Então, sim, a sua abordagem é seu primeiro momento. Então, seja educado, pense que alguma pessoa vai estar lendo aquilo. Eu acho que, sei lá, lê em voz alta. Pense que você está chegando para uma pessoa que está sentada na mesa e lendo aquilo.
Não chegue com nudes.
Não, nunca.
Nem fora da realidade fetichista, gente. Não chegue com nudes nunca.
Converse com a pessoa. Pergunte se ela tá dando um bom dia, né?
É que às vezes não tá. E assim, também tenha paciência, porque as pessoas têm as suas vidas. E aí entendam que a sua vida vai ser cheia de altos e baixos. Vai ter momentos que você vai estar mais inspirado, menos inspirado. Então, se controle. Eu sei que é difícil, digo por experiência própria, mas...
E depois dessa abordagem, Gustavo, o que você indica?
Então, a partir desse momento, você começa a criar a sua rede, né? Você vai criar uma rede de contatos. É, a partir desse primeiro perfil fetichista, você vai olhar outros perfis que essa pessoa segue. Você pode consultar páginas que são voltadas especificadamente para conteúdo, divulgação de conteúdo. O Chicotadas, que é uma plataforma educacional. Vai lá no Chicotadas, vê quem o perfil Chicotadas está seguindo. A partir dessas pessoas, vê quem está próximo de você. Ou então vê quem são outras referências. E a partir dessas referências, vai criando redes mesmo. Vai procurando. A partir dessa pessoa, eu vi que tem pessoa X. A partir da pessoa X, não, pessoa X não tá longe, mas pessoa X segue a pessoa Y que tá aqui do meu lado.
Por mais que não seja exatamente BDSM, há uma grande interseção entre essas duas comunidades que podem também te ajudar a conhecer pessoas. Lembrando, a gente tá falando conhecer pessoas, não
em jogar,
em caçar, em que seriam a comunidade do Shibari. É, então você vê se tem um atados perto de você, que parte das pessoas que estão ali tem essa interseção, parte não, e a gente respeita.
É, olha, tem três comunidades aí que se cruzam, a comunidade BDSM, Shibarista e Leather.
Sim, diagrama de Venn, basicamente, né?
Então, é isso é rede.
E que dica você daria pra quem quer começar? Tá, a pessoa identificou, viu que tava ali, tem duas, três pessoas, quatro, que animam a criar alguma coisinha, o que, que você indicaria pra ela começar?
Encontros físicos. Eu acho que a dica principal de encontros físicos é, gente, tem uma coisa chamada monkey, que é maravilhosa.
Monkey? Que é isso? É macaco em inglês?
Não. É um encontro num local baunilha pra falar de assuntos fetichistas.
Ah, mante.
Mante. É uma boa ideia, porque você não gasta nada além do que você consumir. Sim. Ali no local.
É um local público. Um local seguro. Então, para você encontrar pessoas que você ainda não conhece, né, desconhecidas, olha que legal, tem outras pessoas ali que vão te garantir uma certa segurança. Então, eu acho que a melhor dica é essa. Monkeys, piqueniques, encontros em locais públicos, que são baunilhas, para conversar sobre fetiche. E a partir daí, quando você começar a ter essas relações físicas com as pessoas, né, vocês podem começar a projetar eventos. Não fica esperando que alguém crie um evento na sua cidade perto de você. Você pode criar seu próprio evento. E não precisa ser uma grande festa baladeira com DJs internacionais e performances pirotécnicas e uma loucura de cenas. Não. Vamos de encontrinhos pequenos mesmo, só para trocar experiências. A partir daí, desses pequenos encontros, aí vocês já podem chamar alguém para ensinar uma prática, um workshop, fazer uma cena para que as outras pessoas vejam e você espalhe o conhecimento que você já tem. Tem muita dica aí que vai surgir de pequenos encontros. Não adianta a gente chegar hoje e falar assim, vou criar uma comunidade com mais de 200 pessoas. Não é assim que funciona. A gente está remando aí desde o início do ano em Goiânia, e agora que a gente está começando a ter uma comunidadezinha maior com quase 20 pessoas. É aos poucos, é lento. Prime sempre pela qualidade das pessoas e não pela quantidade.
Ótimas dicas aí para quem tá querendo buscar, né, o início da sua comunidade, se tá num lugar mais afastado de tudo. Sempre tá, só tem que pensar de começar pequeno, né?
Sim. Sempre tem alguém perto de você. A gente tem que só saber onde encontrar. E não é gritando na rua.
Então, Gustavo, e a gente aqui, né, você falando da sua jornada um pouco, parece que você já viveu bastante coisa nesse meio, né, já teve vários momentos aí memoráveis. Eu queria que você contasse algum desses momentos aí dentro da cena BDSM que você teve um momento memorável. Pode ser cena, sessão, um evento, alguma memória, alguma relação aí, alguma coisa que você teve aí na sua vida que você nunca mais vai esquecer. Seja boa ou ruim, né? Memorável nem sempre significa bom.
Evento memorável que eu nunca vou esquecer é minha chegada na comunidade Leather. Porque, assim, foi o primeiro dia e foi a chegada.
Eita!
E não foi pelos momentos positivos, não foi por nenhum aspecto positivo.
Por quê? Conta aí o que aconteceu.
A primeira vez que eu fui no jantar Leather, ainda como baunilha, talvez eu tenha feito amizade com o garçom errado.
Como assim?
Como assim?
Eu fiz amizade com o Silvio. E o Silvio começou a me trazer doses de pinga.
Eita, Jesus.
Eu saí carregada do primeiro jantar.
Nossa.
De tão beba, desgraçada cachorra que eu tava.
Mas você tinha já alguma amizade ou você...
Tinha amizade. Quem você acha que me ressuscitou caída dentro do banheiro?
Não, é, exato. É pra saber como é que foi. Segura seu cabelo pra você vomitar?
Não.
Ai, que pena.
Eu não vomitei. Só tava cansada e resolvi deitar no chão do banheiro.
Ah, sim, sim.
Entendi. Quem nunca, não é mesmo?
Então, assim, foi uma chegada, assim, meteu o pé na porta. Gente, nunca façam isso. Isso é uma dica, não façam desse jeito.
E foi teu primeiro evento.
Foi o primeiro evento. Primeiro evento fetichista. Já chegou desse jeito. E até então, gente, eu era baunilha. É. Eu nunca imaginei que eu ia virar uma delas.
Dica aí pro Mante, assim, pode. Tudo bem beber, mas, né, não precisa exagerar. Se você ver seu amiguinho tá ali dando uns passos a mais, oferece uma água e tal, né? Ou não, deixa, vira a história depois.
É
bom você, né, tá cuidando da segurança de todos os envolvidos, né?
Uma regra, evento que tem planejamento de cena, não envolvam nenhum tipo de bebida alcoólica ou droga, nada que vai afetar as pessoas, tá?
Sim.
A gente tem que lembrar que a BDSM não combina com essas coisas que alteram a sua capacidade de consentir.
Sim.
Exatamente. E nessa linha de coisas memoráveis da sua jornada, como foi essa caída de ficha? Então, você contou pra gente aí que tava... Você era baunilha e tal. Aí depois do porre, você acordou fetista, foi isso?
Não, não foi. Demorou muito tempo ainda.
Porre transformador esse, hein?
É, o porre transformador.
Não, não foi. Muitos eventos fetichistas depois... Corta pra cena. Eu tava ficando com um rapaz, né? E ele, você frequenta tal e tal ambiente, né? Eu, aham, frequento. Você já viu o pessoal fazendo isso e isso, né? Eu, aham, já vi. Você sabe fazer? Talvez saiba. Aí vai no calor do momento, né? Sabe aquele... O baunilhão apimentado da vida.
Eita.
Teve talvez um despertar do... Isso parece ser legal. Olha, parece que eu gosto disso.
E qual foi a primeira prática que você fez?
Foi um rope bondage com spanking.
Que delícia.
Olha só. Ou seja, ele amarrou com cordas e bateu na pessoa com a mão.
Só pra fazer um adendo aqui, que uma coisa importante. Eu não fiz isso sem ter a mínima noção de prática, gente.
Você já tinha rolado toda aquela parte da iniciação, né? Você já tinha estudado por trás um pouco. Ou não?
Não.
É uma conversa que eu tive com o Hugo semana passada. Aí já entra em outro patamar. Porque o meu início, ele não foi tanto por observação das outras pessoas. Eu peguei coisas que eu já sabia da minha vida baunilha. Por exemplo, rope bondage. Rope bondage é algo que eu já sabia as técnicas por conta de contenção física de animais de grande porte. Então as nossas, o que a gente tem, por exemplo, anatômico, essas preocupações anatômicas de acidente, segurança, tudo é bem parecida. Estou falando de rope bondage.
Não,
tá
de
bom? Não é de shibari. Estou falando de rope bondage. Shibari já é outro assunto. Então, o que eu já tinha, essa bagagem de nós, como amarrar, e locais que podem ser amarrados ou não. Tanto isso quanto pro spanking, né? De saber o que tem de área muscular ali.
E ter uma noção do que tem que bater no músculo,
sim,
não pode bater no osso.
Sim.
E a questão de feridas e tudo mais.
Sim, entender quais são os 5 sinais cardinais da inflamação.
Olha só isso.
Dor, rubor, tumor, calor e perda da função.
Caralho!
Se você é da área da saúde, você não sabe os 5 sinais cardinais, né, da inflamação, não decorou isso, sua faculdade não foi boa. Seus professores não eram bons. Isso traumatiza a gente. É igual o ciclo de Krebs.
Então, ele tinha noção técnica, não tinha talvez aquela noção filosófica do BDSM,
não.
Estrutural.
Não, questão estrutural não. Então, por isso que eu sempre faço, tem que evidenciar. Era um baunilhão apimentado de coisas que eu já tinha uma noção básica.
E, assim, no caso, aqui a gente não tá pra julgar, mas, porque, né, seria anacrônico, ali a pessoa que deveria ter falado, olha, a gente vai ter que estudar isso, seria,
sim,
a que tava te apresentando, que era mais experiente. Mas, talvez, enfim, né?
Ou então os dois pegarem juntos, né?
Juntos e...
Quando a gente... Ou a gente sabe e difunde isso bastante, né? Que tem que ser... Esse início é sempre de estudo, de conhecimento. Não vai achar que você pode bater em qualquer lugar, de qualquer jeito, e falar que isso é BDSM, ou que isso é uma prática fetichista saudável. Não é.
alerta de gatilho aqui sobre lesões com cordas, lesão do nervo radial, de acidente. No caso, não era uma prática BDSM, era uma prática veterinária.
Sim, foi um acidente que aconteceu numa cirurgia. Então, as pessoas falam muito de paralisia do nervo radial no Shibari. Gente, eu já vi isso na prática. E não é uma coisa bonita. Pode não voltar, tem grande chance de não voltar. E pra você ver, eu vivi isso com um acidente de trabalho, com um animal. Esse animal teve que ser sacrificado. Então, pensa o que isso não vai causar de prejuízo pra uma vida humana.
É muito sério, né? A galera não se toca o quão sério pode ser.
O animal foi contido de uma forma inapropriada e ele perdeu a total capacidade de movimentar.
Sim, perdeu a movimentação dos membros dianteiros. E foi bilateral. Então estudem isso, porque quando a gente fala que tem chance de risco e que pode dar merda, é muita merda.
É mais do que um roxo que fica mais de um mês na pele.
Sim.
Sim, é um negócio seríssimo, né?
Aqui termina o alerta de gatilho.
Nessa, né, já que você falou aí de uma coisa que aconteceu no seu meio, né, de trabalho profissional, né, que te deu um alerta, assim, o que, que foi alguma vivência sua do BD que trouxe um aprendizado muito importante, assim?
Tem uma parte da minha vida que ela é fundamental, né, pra eu estar nesse local de hoje, principalmente de certa forma de educador, que foi a passagem pelo Dark Room da Senhora Storm. O projeto Dark Room foi realmente um grande divisor de águas pra mim, foi um projeto muito intenso e pautado exclusivamente em conhecimento. Então, foi um projeto muito fodido e que me preparou bastante pra estar aqui desse lado. A professorinha Helena veio de lá.
Você pode explicar um pouquinho sobre esse projeto?
Sim, ele foi idealizado pela Senhora Storm e era um grupo de estudos a princípio, só que ele era bem intenso nos estudos. A gente tinha estudos diários. Então, era tudo que relacionado não só a BDSM, como sexualidades alternativas e até uns temas de psique de vez em quando. A gente tinha ali um estudo diário que tinha que ser cumprido. Ele durou de 2019 a 2022, foi realmente a grande preparação.
Bem na pandemia ali.
Uhum. Então, o que me preparou grande parte pra estar aqui, né, num lado mais de educador, foi pra isso. Inclusive, a piada da professorinha Helena veio de lá. Porque eu questionava, há um certo tempo atrás, quem ia pegar essa responsabilidade de educadora, de pegar e orientar os iniciantes, as novas gerações que iam adentrar no BDSM. Quem ia fazer o papel da professorinha Helena?
De segurar na mão e falar, não é assim, não é...
Né?
É, começar com o choque de realidade.
Né?
Falei, olha, não é isso que você vê no BDSM, não é isso que tá nos 50 tons de cinza.
Pois é, aí quando a gente cospe pra cima, o que que acontece?
Cai na testa.
Cai na testa.
Pois é.
Nosso lema aqui.
Depois de tanto ter falado, virei essa pessoa.
E tá sentindo prazer, que agora, inclusive, ajuda na iniciação de pessoas.
Sim, né? Essa disponibilidade é essa. Ajudar o iniciante, ter paciência com quem está começando agora.
Poderíamos estar no shopping batendo perna? Poderíamos, mas estamos o quê? Aqui no calor da cabaninha.
Divulgando
BDSMs.
Falando de forma... Não divulgando, né? Eu acho que o BDSM não precisa ser divulgado. A gente tá realmente esclarecendo e trazendo informação pras pessoas, que é o principal.
Sim, né? Trazendo fonte de educação dentro do BD.
Como assim? E aqueles panfletos que eu fiz de...
Venha pro BDSM, que o BDSM é legal, o BDSM é o único fetiche que existe, você tem que se adequar a nós? Não.
Vou ter que jogar fora.
Aliás, é o contrário, né? As pessoas acham que o BDSM tem que se adequar a elas. E, gente, existem muitos fetiches por aí. Então, se você provavelmente leu ou buscou as informações e não concordou com a nossa estrutura, não acha que ter uma base é legal, não acha que negociação é uma coisa certa, talvez o BDSM não seja pra você.
É, ou, sei lá, desconsidera a ideia de ter uma safe word.
Pois é. Se você acha que isso tudo é banal, talvez o BDSM não seja pra você. E tá tudo bem, existem outras coisas por aí. Mas aqui não.
Falando de práticas, as pessoas têm curiosidade sobre o cinto de castidade. Você tem alguma dica para dar sobre cinto de castidade? Como foi a sua experiência? Como você começou conhecendo?
Para cinto de castidade, eu acho que a gente tem que pensar primeiro qual é o objetivo dele. Você vai jogar um jogo de castidade ou você só quer uma privação durante a própria sessão? Porque são dois jogos muito diferentes. Muito diferentes, inclusive com consequências, riscos, tudo que é envolvido. Ah, eu só quero um acessório restritivo, por exemplo, no caso do CBzinho de gaiola, que é a gaiola peniana, eu só quero restringir um ereção. Vai ser diferente, então você vai colocar ali no momento da sessão, vai brincar e tal, a pessoa não vai conseguir ficar ereta, acabou, tira, a vida segue, são intuitos diferentes, né? O jogo de castidade, né, a longo prazo, quer jogar como quem tá o Locked e o Keyholder, é um jogo que vai envolver mais coisas, inclusive aspectos psicológicos.
Eu acho que os aspectos fisiológicos e psicológicos são os que mais pegam na prática, porque é um negócio que você vai estar portando, né, durante boa parte, se não o dia todo, ou a parte de vigília inteiro do seu dia. E a pessoa que tá ali como que o holder não tá lembrando que ela tem a chave todo dia. Mas assim, eu lembro que quando eu usava, todo mundo que eu ia ao banheiro eu lembrava. Eu duvido que você como que holder... todo
mas
mundo...
como que holder você tem que fazer check.
É, sim, lógico. Você tem... Então aí você tem que pensar nessa responsabilidade de fazer os checks. Não só a questão... ali, vamos dizer, biológica da
sim,
coisa.
Sim, você tem que ter uma preocupação se aquilo tá causando irritação, como que tá os cuidados com higiene. Uma dica, eu acho que eu dei no outro episódio e vale a gente relembrar aqui, você tá começando com castidade, a pessoa não tem essa disponibilidade 24 horas por dia pra te socorrer, não põe um cadeado.
Ou se coloca, deixa a chave com a pessoa.
É, então fica com a cópia de uma chave pra algum momento de emergência. É uma dica que eu falo, o enforca-gato é uma maravilha, um lacre de segurança numerado, olha que maravilha. Tem um número lá bonitinho, você ainda vai ter o controle, o seu keyholder ou a sua keyholder vai ter o controle ainda. E em caso de qualquer acidente, qualquer emergência, é só cortar o lacre. Tira.
Ou até mesmo, sei lá, um envelope de papel assinado, né? Que a pessoa rasga para abrir e pronto.
Tenha, pense na emergência. Não pensa só no, ai, que legal, que divertido. Vou ficar 15 dias, vou ficar 60. Gente do céu. Jogo de castidade tem que ser progressivo. Se você colocou um CB hoje, não pensa que você vai ficar um ano com ele.
Tem que ir com muita calma, tem que pensar bem antes da prática. Porque, de fato, pra mim, uma coisa que me assustou, por exemplo, foi a questão do sono, de ter uma piora ali no sono. Que no primeiro dia você não sente, mas depois de alguns dias, pesa. Então você tem que pensar tudo isso. É uma prática bem mais complexa do que as pessoas imaginam.
Sim. Né? Quer brincar com castidade a longo prazo? Começa primeiro só dentro da sessão. Dentro da sessão a gente não vai ter tantos aspectos psicológicos. Ele é mais restritivo mesmo, de ereção ou de micção. Caso, se for um cinto de castidade feminina, a gente tem que ter uma grande preocupação enorme, gigante, com infecções bacterianas. Então a gente pode ter um encontro, cômodo, uma restriçãozinha, só que acabou a sessão, vai tirar aquilo, passou. Então, você quer ter uma pequena experiência, é aquilo. A longo prazo, a gente precisa pensar, até mesmo no dispositivo que você está usando, ele tem que ser ideal para o seu corpo. Então, ele tem que atender a medidas, né, especificações técnicas para o seu corpo.
Sim, é bem específico, né? Uma prática assim que você... A gente sempre fala que todas as práticas precisam de estudo, né? Mas essa você realmente vai precisar aplicar muito diretamente, né? O conhecimento ali e as preparações, né? Para qualquer merda que dê ou para como que você vai fazer isso. Tem que ter um planejamento, assim, muito bom para cinto de castidade, né? A longo prazo.
A gente deu umas dicas para o Locked. Agora, keyholder. Pensa primeiro se você tem tempo disponível para dar assistência para essa pessoa. Essa pessoa, ela vai precisar de uma assistência maior, ela vai ter até um período de carência que você precisa suprir mais. Então, pensa bastante, antes de você trancar alguém, se você vai ter tempo suficiente para dedicar essa pessoa, porque ela vai precisar.
Ou seja, você vai, naqueles primeiros dias ali, ter que conversar mais, ter que estar mais presente para a pessoa.
Vai ter que despender mais energia, né? Não adianta, a pessoa vai estar precisando.
Sim.
Você tem que perguntar como que tá a pele do local, se foi feita a higiene certa, se tá coçando, se tá doendo, se tá inflamando. É a própria pessoa se perguntar se tá tudo bem com você. Quando a gente fala em check, não é só manda uma foto pra saber se você tá usando. A gente quer saber como que a pessoa tá.
E aí temos que lembrar que também as questões de autoestima, psicológicas também. Então, que tem uma checagem um pouco mais difícil e a pessoa tem que ter um autoconhecimento razoável aí pra poder trabalhar com isso.
E tem alguma vivência sua, Gustavo, que você... Hoje você faria diferente? Ou que você se arrepende de ter feito?
Olha, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu falaria pra mim mesmo, estude um pouquinho mais antes de fazer qualquer doidura, não vai só no impacto? Só no impacto, não, só no calor do momento? Talvez falaria. Então falaria, vai com calma? Iria com mais calma? Iria. Eu acho que se tivesse, assim, um ponto, eu tenho interesse em fazer tal coisa. Se pra mim não fosse algo absurdo, eu falaria, olha, vamos devagar com isso. Aumentar a margem de segurança.
Entendi, mas por que você se arrepende de não ter ido com calma? Que foi alguma coisa que aconteceu assim na sua jornada que te faz pensar nisso?
Relatos de abuso recentemente. Hoje, como eu já escutei muito relato de abuso, o impacto, o que pode ter passado na minha cabeça ou na cabeça da outra pessoa, talvez, assim, seja um pouco pesado.
É que, às vezes, a gente, com toda a boa intenção, esquece de algumas coisas. Igual tenho, e mesmo recentemente, eu fui notar aqui uma situação, a pessoa poderia ler como, de certa forma, um pouco abusiva, porque eu abordei ela tinha feito uma sessão, lanchou, a gente tava conversando de boas, e eu abordei pra gente criar uma negociação de alguma coisa rápida. Depois que, né, que eu parei, sentei e fiquei, cara, não podia ter abordado ela ali, porque ela ainda tava dopada de hormônios. Não tinha tanto tempo entre a última sessão. Então a gente tem que ter muito cuidado.
De não ir com muita sede muita calma. Ao pote, né?
Exato. De não ir muita sede. E pensar mais no outro também. Às vezes a gente acaba olhando pro nosso lado e esquece de refletir sobre como foi o dia da pessoa, como tá a pessoa, enfim. Às vezes a gente erra, infelizmente.
Ninguém tá isento de erros. A gente tem que repensar para não cometê-los de novo.
Exatamente, somos todos humanos, né? Até a gente sempre fala no BD que, tipo, você tem que sempre se preparar para quando der merda, né? Não para se der merda ou se vai dar merda. Você se prepara já para quando der. E essa coisa, quando isso. Você sabe que você vai errar, a gente tá todo mundo aprendendo, né? Se você tá testando alguma coisa nova, é muito fácil errar. O importante é só assumir esse erro, tentar melhorar para a próxima para não cometê-lo novamente.
Essa pergunta que eu vou fazer agora teve no último episódio que a Aline fez sozinha, que é... E aí eu faço pra Bárbara, e acho que faço pra mim mesmo e pro Gustavo. Que conselho você daria pra você lá no início da sua jornada?
Putz, um conselho que eu daria, acho que pro meu início, eu acho que seria ter procurado a comunidade antes, assim. Eu tive, infelizmente, um contato muito nova com o BDSM. E é exatamente aquela coisa de você não ter pessoas, né, te ajudando nisso. Então, as referências que eu peguei no início eram completamente erradas, completamente utópicas ou completamente irreais. Fui só perceber que era assim realmente quando eu encontrei minha comunidade, né? A única pessoa que eu tinha de referência era meu namorado na época, e ele também não sabia de nada, só que ele não tinha tanto interesse em estudar. Então, eu demorei muito, assim, pra desaprender coisas que eu vi na internet. E só fui desaprender tudo isso depois que encontrei a comunidade. Então, acho que teria sido focar em realmente ter encontrado a comunidade logo de início, assim. E você, Hugo?
Então... Eu acho que é engraçado, né? É uma coisa bem de baixa autoestima, que é as pessoas vão te aceitar como você é. E não necessariamente a pessoa precisa fazer tudo o que você quer, que também era uma coisa que eu fiz muito nisso, chegava com uma espécie de uma checklist inteira, se a pessoa não cumpria, não valia. Não tinha conhecimento de não monogamia, todas essas coisas. E eu acho que estude mais, jovens. Também essa clássica de estude menos apressado, estuda mais. E você, Gustavo, que conselho você daria para o Gustavo no início da jornada?
Numa ligação para o iniciante, para eu iniciante,
pra você iniciante.
Eu diria, para de ser doida. 2 meses é pouco tempo para encolerar alguém.
Eita, caralho.
Você não precisa de coleiras para se autoafirmar. Nossa. Você vai conhecer a coisa chamada avulsas, que você nunca mais vai sair disso. Coleiras não é sobre prática, é sobre pessoas.
É mais sobre o relacionamento, né? Do que, de fato, sobre a prática.
Sim, o meu início também teve essa questão, depois que eu já tava praticando, de ter que ter DS pra ser praticante. Mas que porra é essa? Não precisa. Né? DS é... Isso é verdade, né? A coleira DS é sobre pessoas, não é sobre práticas. Né? Você tem que ter ideais que batem. Não é só, aí eu gosto de bater, eu gosto de apanhar. Então vamos ter uma DS?
Sim.
Não, gente, não é assim que funciona.
Isso é uma coisa até que eu acho que a Lene fez um Reels, né, no nosso Instagram, falando sobre quando que você pode se considerar fetichista, né? E a gente aqui no Chicotadas, a gente acredita que é uma coisa de autodeclaração. Se você não precisa estar praticando nada, você não precisa estar tendo play partner, não precisa estar ativo na comunidade, não precisa estar... E principalmente, não precisa estar dentro de uma DS para se considerar fetichista. Se você se identifica com aquilo, se você tem esse interesse, se você tem esses fetiches, você pode se considerar fetichista.
A gente tem que levar... O que é fetiche? Então, qualquer coisa que tem um padrão que me excita sempre é um fetiche, é.
Precisa ser divergente ou não esse fetiche?
A divergência eu já vejo de uma forma um pouco estranha, porque o que é diferente do outro? A gente tem uma questão de estranhar sempre o que é diferente no outro. Então, essas divergências, eu sinto prazer com sadismo, mas não sinto com pig. Então, o meu não é divergência, mas do outro é. Eu vejo a divergência mais como normas de convenção social. A gente é ensinado o quê? Sexo sem ser com um homem e uma mulher, é com intuito reprodutivo, e que não pode ter nenhum toque além disso. Se a mulher sente prazer, também tá errado. Então, tudo que foge disso, que é o que é socialmente ensinado, é divergente. Então, masturbação é divergente. O mapeamento do seu próprio corpo é divergente. Explorar suas zonas erógenas é divergente.
A pergunta era bem mais simples, mas a resposta ficou ótima.
Eu já falei, ela não é só gostosa, ela tem conteúdo.
Tem conteúdo, você está vendo aqui que...
Tá achando o quê? Que eu sou uma gostosa superficial? Sou só uma bunda? Não, não tenho bunda, eu tenho coxa.
Entendi. E aqui, já chegando na parte final, vamos ao jogo de respostas um pouco mais rápidas. Qual é o seu acessório favorito?
Ai, gente, o Flogger.
Ai, eu Flogger. Amo também. Flogger é um favorito de muitos.
Flogger é uma peça-chave muito interessante. E qual foi seu item mais barato que você tem e ama?
Aí vem uma dica.
Olha só.
Façam seus próprios acessórios.
É, você tem uma... Não sei como chamaria aquilo que você fez do negocinho que era pra marcar planta na fazenda.
Isso, tem.
É, o bom que ficou muito descritivo.
Não entendi nada. Nossa. Não consigo nem imaginar como que é esse objeto aí.
O próprio, eu não sei o nome daquilo. O nome oficial daquilo eu não sei.
É, tem uma... É um conjunto de hastes com cabo. Um conjunto de hastes brancas, de um material plástico.
Seria um acessório parecido àqueles pra bastinado.
Sim. Ou...
Só que tem mais de uma haste.
O Hugo do Futuro vai falar o nome do negócio de instrumentos. Que parece que tem, tipo... São 3 ou 4 varetinhas pra você bater... Um tambor, enfim, alguma coisa assim.
Mas não é o nome do tambor.
Não, mas sim. É que...
No BDSM, esse acessório tem um nome. No BDSM a gente tem um nome pra ele. Não estamos lembrando. Todo mundo reprovado na escola.
A Lene
aqui.
Vai lembrar pra gente, gente. Ela vai colocar na legenda. Eu tenho certeza.
Qual a próxima habilidade kink que você quer aprender ou o próximo fetiche que você quer realizar?
Então, é uma prática específica. Olha que coisa.
Resposta rápida, já tá ali na ponta já.
Tinha uma prática que lá no início eu tinha muita vontade de aprender, que eu achava bonito, tinha muita vontade de aprender. Com o passar do tempo, ela ficou um pouco esquecida. Até que no nosso último bate-papo conversamos a respeito.
Sim.
E talvez isso tenha me dado um fogo no cu. Talvez tenha dado. Talvez eu tenha comprado o negócio. Talvez tenha comprado.
Oh, meu Deus.
Talvez tenha chegado, talvez tenha chegado.
E o que, que é isso?
O que chegou? Um bullwhip.
Chicote estilo Indiana Jones ou Beto Carreiro.
Sim, é o chicote longo.
Que estala.
Então, quem quiser procurar, a prática chama whipping. Que são as práticas do chicote longo.
E essa é uma outra que precisa de bastante prática, né?
Tem, e precisa de espaço.
É.
Então, eu já peguei ele porque eu tenho um lugar certo pra praticar. O local chama-se Fazenda. Então, no meu intervalo de trabalho, com certeza eu vou pegar aquilo e vou apanhar demais. Porque eu tenho certeza que aquilo vai voltar em mim.
Parte do processo, né? Faz parte.
Todo mundo que aprende a bater, primeiro aprende a apanhar. De outra pessoa, não. De si mesmo.
É bem frequente.
Volta.
Volta.
Olá, tops iniciantes. Quando vocês forem aprender Impact Play, podem se acostumar com a ideia de apanhar dos próprios acessórios. Quando você compra um acessório novo, para saber o peso ou o que ele causa na pessoa, na outra pessoa, a gente testa na gente mesmo. E quando você for manusear ela e aprender a prática, você pode ter certeza que aquilo vai voltar em você muitas vezes.
E como qualquer habilidade, vai demandar um tempo e um esforço. Não vai ser um negócio que você vai pegar e sair usando. Vai demorar.
Sim, é essa...
É pra você treinar a mira, pra você treinar...
Justamente, é nesse
força.
Momento que vai voltar em você mesmo, quando você estiver aprendendo a usar ele.
Tem a curva de aprendizado, né, gente? Cada equipamento vai ter uma curva de aprendizado diferente. Alguns vão ser mais fáceis de aprender, outros mais difíceis, mas que normalmente vai voltar pra bater em você, vai. Pelo menos uma vez.
Todo mundo que sabe usar um flogger, sabe o que, que ele causa. Porque voltou nele. Você pode ter certeza. Você não acerta a mira de primeira. É justamente pelo erro. Impact Play a gente aprende pelo erro. Na gente mesmo.
Qual seria o tema de uma festa kink ideal pra você?
Olha, eu não queria, né, puxar a sardinha pro meu lado. Mas eu acho que a nossa última ideia do bate-papo foi ótima. nós fizemos uma festa temática de mostre seu fetiche.
Exatamente. Tinha até um canto instagramável.
Tinha.
Cheio de easter eggs lá de práticas em cima do armário, não no armário.
Justamente, não era dentro do armário. Olha que piadinha maravilhosa. Mas eu tenho outra dica também pra dar. Pra quem tá começando a explorar tanto a si mesmo quanto comunidades, tem uma festa que é maravilhosa pro pessoal pôr fetiche pra fora. Chama-se Halloween.
Ai, não é, sim. Gente?
Halloween.
O que
é...
a gente vê de gente colocando fetichinho pra fora no Halloween é a melhor desculpa pra se fantasiar de forma erótica.
Gente, eu adoro. Aqui no navio a gente sempre faz Halloween. Sempre me fantasio colocando minha coleira, minhas algemas. Falo Halloween, gente. Levo meu flogger.
Se tiver alguém querendo brincar de polícia ladrão, estou aí. Tanto pra ser policial quanto pra ser bandido. Disponível.
Halloween é um momento baunilha pra gente poder explorar nossos fetiches em público.
E por acaso, o nosso próximo encontro em Goiânia, que não temos data definida, vai ser esse o tema. Então,
é Halloween.
Você aí da comunidade já se prepare.
Né? Goiânia e região.
Goiânia e região.
Né? Quem tem interesse aí já pode preparar a fantasia.
Sim, a gente já testou. Essa primeira vez tem um espaço para a pessoa se trocar, né? Também não, ninguém precisa...
Não precisa andar sem roupa no meio da rua, né? Sim. Nem nas áreas comuns
do prédio.
Do prédio.
Né? Não é legal com os vizinhos e tal.
Tem um local já ideal para quem quiser se despir da vida baunilha.
A nossa última pergunta de hoje é: qual seria seu superpoder kink, caso você possa escolher um?
Eu não vou escolher, eu diria que eu tenho um já.
Olha! Gata tem superpoder!
Ela é poderosa, ela.
Nesse pequeno tempo, né, de lidar com pessoas e com iniciantes, eu acabo tendo um certo faro. Mentiras, conversas fiadas, talvez eu consiga já identificar possíveis pessoas que não fazem parte de um ciclo positivo.
É um superpoder muito importante de ter, na verdade.
Nossa, principalmente, se você tá criando comunidade, você vai ter que aprender a desenvolver ele.
Muito.
É, a gente vai ter que checar e ver as informações. E agora faça aí o seu jabá, já que você é super poderoso. Não, calma, desculpa. É, e agora...
Tá perdido, hein, tia?
Eu tô perdido aqui, já tô desacostumado a fazer o episódio. E agora a gente vai dar nossas chicotadas. Sim, esse é um episódio chicotadas padrão. Espero que a Aline consiga tirar uma hora dessas enrolações. A gente tá com
uma hora do TDAH.
É, tá difícil. Olha que eu tomei remédio, mas enfim. Então vamos para as nossas chicotadas. Bárbara, o que você trouxe de chicotada hoje, dica para as pessoas?
Gente, esse é meu momento. Tava esperando ter um episódio longo de novo para dar esse chicotadas, que não é necessariamente relacionado a BD, mas é relacionado a relacionamento em geral, que é o Therapy Jeff no TikTok e no Instagram, que é um cara que eu gosto muito das dicas que ele dá, assim, ele dá várias dicas de como ter relacionamentos mais saudáveis em geral, todos os tipos de relacionamentos e perguntas e coisas que você deve saber sobre o seu parceiro em tanto tempo que você tá junto. E é muito interessante a maneira como ele põe isso. Ele também é muito engraçado e traz, assim, reflexões muito importantes pra quem... Né, a gente vive em sociedade, a gente vive criando e descriando relacionamentos. Então, eu gosto muito dele. É @therapyjeff. A Lene, eu sei, com certeza vai colocar as nossas chicotadas na legenda.
Uma dúvida. É só conteúdo em inglês? Tem legendas em português?
É em inglês.
Tem como traduzir?
É em inglês o conteúdo dele.
Eu vou indicar a série do Netflix chamada Insider Man, que é daquelas coisas que o cara cai numa situação e ela vai cada vez piorando uma situação e você vê, chega a um ponto bem complicado.
Crítico.
Pra quem gosta de séries de ficção, enfim.
E é da Netflix, pode repetir o nome?
Insider Man.
E você, Gustavo, aí umas chicotadas pra você dar pra todo mundo.
Olha, eu não vou dar só uma, não. Vou dar mais de uma, porque a gente nunca para na primeira. Pra quem quer entender um pouquinho mais dessa questão da comunidade Leather, conteúdo obrigatório é os comic books do Tom of Finland, que foi realmente o que começou todo esse burburinho de comunidade Leather. A gente tem um filme também, não é muito muito bom, mas assisto só pra falar que você entendeu. Sobre também o Tom of Finland. É o pseudonônimo do autor, né? O autor tinha outro nome, aí criou esse personagem. Inclusive, a construção dos personagens que a gente vê dentro dos estereótipos, na verdade, da comunidade Leather, estão todos lá. Então, o Biker, o Sailor, Cake, todos isso, todos esses estereótipos, essas estéticas estão lá, bem de lá. Dentro do Brasil, a gente tem um documentário do Mr. Leather Brasil, que foi filmado em 2018. Então, quem conhecer um pouquinho da comunidade Leather daqui do Brasil e o evento que a gente teve, né, de Mr. Leather, dá uma conferida lá no documentário do Daniel Nolasco. Ele tá, eu acho que na Globopay tem. Se você é assinante do canal Brasil, ele passa direto. Tava, eu acho que naquele Play da Vivo.
Teremos os links na descrição do episódio.
Se você quiser entender um pouquinho mais da comunidade LGBTQIAP+, tem uma série também maravilhosa do FX chamada Pose. Inclusive, na última temporada, tem uns recortezinhos de BDSM pra você saber por que a gente não usa droga em sessão.
Importante.
É importante. Tem umas reflexões boas lá. É uma série que eu sempre indico. E se você quiser fazer um aftercare legalzinho, pessoas influenciadas, aí ó, as mulheres dos anos 90. Aí eu tenho que fazer também essa.
Diga, o momento é todo seu.
Que é uma série que eu tô assistindo e eu estou amando, que é And Just Like That, que é o spin-off de Sex and the City. Então, quem teve aí esse empoderamento sexual um pouco... algumas questionáveis, tem. Assim, era mulher cis, branca, hétero, branca, rica. Mas foi importante a gente falar um pouquinho de liberação sexual, da liberdade sexual feminina, ali nos anos 90. Então, a gente tem o And Just Like That, que é um spin-off que faz algumas reparações, né, de discursos problemáticos, incluindo recorte de gênero, cor, sexualidade.
É isso, então. Mais?
Eu poderia ficar aqui até amanhã dando recomendações, mas eu vou parar, porque senão...
É, Tia Lene pediu pra não passar de 20, tá? Aí, mas vamos com 3, já tá bom.
Sim, já tá ótimo.
E agora, aquele momento de você se vender, de promover suas redes sociais, os projetos que você participa.
Os projetos é ótimo, né? BDSM Goiânia, Shibari Goiânia, todos em parceria com o Hugo. Quem quiser mais informações sobre os eventos específicos de Goiânia, que é o que a gente está tendo, o Bate-Papo BDSM e o Atados no Parque Edição Goiânia, pode chegar lá no Instagram. Também tem uma linda Linktree lá.
Sim!
Com todos os acessos de Instagram, Twitter, Medium. Pode chegar lá no Instagram, que a gente tem muito conteúdo, né? Principalmente no Medium. Você quer conteúdo informativo? Vai no Medium. Conteúdo em português, principalmente pautado em saúde. Práticas que envolvem chuvas, temos conteúdos muito bons lá. O único conteúdo em português com abordagem em saúde, inclusive alguém virou para mim uma certa vez, e por que não tem conteúdo em português sobre isso? Né, Hugo?
Eu não digo nada. Eu...
E já que alguém falou que não tem, então vou falar que tem e onde tá. Sobre HIV também tem um conteúdo muito interessante numa campanha que nós fizemos no ano passado. Retrasado, na verdade, mas tá vale. A gente tem, inclusive, um textinho sobre HIV e BDSM que eu acho muito importante que as pessoas se informem. Mas sobre eletro, impact, CBT, também tem outras informações lá no Medium. No Medium é só texto, é chato, mas...
Tem
é importante.
Importante ler.
Importante também.
O Instagram, @dongustavo.gin. Twitter, que é dongustavo_gin. Mas pode procurar dongustavo.gin, que você me acessa no Instagram, dongustavo_gin no Twitter. E ali tem o LinkedIn. O LinkedIn não. Ai, meu Deus. O Linktree para as outras redes, para ter acesso às outras redes.
Quem tiver problema com cavalo em Goiânia, liga para você?
Pode, quem quiser me contratar, eu também sou veterinária, clínica e cirurgião de animais de grande porte. Tô precisando de trabalho, sim, é assim que eu pago meus chicotes. O Boom Whip não é barato.
Inclusive,
então colabora, gente, faz uma caixinha.
Não foi esse que ele comprou, mas ele contou que o mesmo vendedor tá vendendo um de 4 mil reais, era isso?
Tem. Caralho. Eu comprei um americaninho, o meu é dos Estados Unidos. O australiano é um pouco mais caro, o meu é em couro de bisão, tem o australiano.
Ah, você sabe que eu tô indo pra Austrália, né?
Poxa, e eu perdi dinheiro com isso.
Ah, eu já te pedi os meiões dos times de rugby, né? Você vai, a Austrália... Já.
Mas você vai ter que pedir de novo quando estiver mais perto.
É Austrália e Nova Zelândia, né?
Primeiro eu vou, na verdade, desembarcar na Austrália.
Ah, eu quero um canguru.
Mas enfim, né? Eu trouxe aqui.
Hã? Eu quero um canguru.
Vou trazer, trago pra você. Eu trago.
Eu quero um canguru.
Não, eu fiquei absurdado que 2/3 da sua mala ou era 3/4 da sua mala eram coisas pro seu sobrinho?
2/3 da minha mala.
O amor...
A partir do momento que você tem um sobrinho, gente, assim, eu sou a tia que viaja e compra coisa pra ele, entendeu?
Entendi.
Não adianta. Mas então, né, eu acho que é isso, gente. Finalmente voltamos aqui com os nossos episódios longos, com a maravilhosa sereia, o Gustavo ali, nosso convidado. E muito feliz de estar voltando, assim. A Lene não participou hoje, né, porque ela tá meio malzinha. A gente tá num momento meio difícil aqui dos nossos integrantes. Mas com certeza na próxima ela estará aqui pra organizar a gente, pra estruturar, pra trazer o espírito virginiano que a gente precisa.
Porque dois caos não dá, né? Mas a gente conseguiu.
É, conseguimos, estamos aí. Espero que vocês tenham curtido, gente, esse episódio mais longo aí, a volta dos episódios mais longos desse Bar da Masmorra. E a gente se vê na próxima.
E com o fim da nossa sessão, chega um momento do nosso aftercare. Então, Bárbara, qual vai ser seu aftercare de hoje?
Gente, meu aftercare vai ser dormir. Eu quero dormir. Eu quero dormir. Não, e eu também tenho que me preparar, porque amanhã a Beck, uma das minhas namoradas, vai vir aqui embarcar pra fazer um cruzeiro comigo. Então eu também tô muito ansiosa.
Que massa!
Que romântico.
Que romântico, yay!
Tô muito feliz. Então, dormir pra amanhã tá revitalizada, né? Pra esse momento. E você, Gustavo?
Bom, o meu aftercare vai puxar o Hugo também.
É justo.
Porque pra quem não sabe, eu estou aqui em Brasília, hospedado na casa de Hugo. Sim. Na cabaninha, na verdade. No quarto 3+1. E nós vamos agora. Temos duas coisas pra fazer, né? Levar a Tati pra almoçar. E aí, como hoje a gente tem um evento hoje à noite e vai ser dia de montação, eu precisei ir atrás de uma meia calça.
É, então a gente provavelmente vai fazer. Quando eu vou tomar um banhozinho que eu já tô fedendo.
É verdade.
Não precisava concordar, falava, não, amigo, tá. É, mas tá.
Não, sou falsa.
Tomar um banhozinho, provavelmente no shopping almoçar, fazer a segunda refeição do dia, porque hoje o dia foi corrido, e por isso que tá assim, nessa loucura, tô desde as 7 da manhã.
Entendi.
Bloqueando aí.
Dorgas.
E vão bater perna lá fora, comprar minha calça.
Vamos comprar com a minha calça. Porque essa noite é noite de sereia, estrelar, e eu vou estar trabalhando pra Tati, vendendo as peças dela na Lust.
Mandem fotos, por favor.
Pode deixar.
Não perca nas redes sociais.
Exatamente. É isso, gente. Um beijo, então, até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau.